Alentejo, Clima e Escassez Hídrica. O programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Seja bem-vindo à terceira emissão do programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, hoje com atenções focadas no tema A Água ao Longo da História. No programa deste mês é nosso convidado Virgílio Lopes, investigador e membro da direção do Campo Arqueológico de Mértola e doutorado em Património Histórico e Natural, Investigação, Proteção, Difusão e Didática pela Universidade do Elva. Boa tarde, Virgílio Lopes. Antes de mais, obrigada pela sua presença. Começo-lhe por perguntar, sendo a água um dos recursos mais preciosos para a vida no geral e para os povos em particular, o que é que se sabe acerca de como esta influenciou as dinâmicas civilizacionais ao longo do tempo no Alentejo e de forma geral?
Muito boa tarde e obrigado pelo convite. É uma satisfação compartilhar aquilo que vamos investigando. A água é fundamental para a vida do homem, não é novidade nenhuma, não é a arqueologia a descobrir esta realidade, mas é junto aos principais cursos de água que se vão desenvolver as primeiras ocupações humanas. Temos aqui, se olharmos para o mundo em geral, é na bacia de rios que vai aparecer pela primeira vez a agricultura. Aqui na nossa região nós temos conhecimento de que desde o Paleolítico, portanto desde os primeiros homens, é no Guadiana, é junto ao Guadiana, é nas suas margens que vivem, que certamente obtêm os recursos. E daí para a frente, se nós olharmos para a história recente, vemos que as grandes cidades, pelo menos as nossas grandes cidades, estão situadas na foz de rios.
Junto ao rio.
Junto à foz. Portanto, é importante a água salgada, como também é importante a água doce. E deste binómio obriga e incentiva certas fixações.
Focando o tema do projeto, a escassez hídrica, Virgílio, que evidências existem da capacidade de adaptação das diferentes civilizações à escassez da água?
Repare, isto da seca não é novidade nenhuma, não é? A gente esquece da seca no primeiro dia que chove. Mas desde sempre o homem teve capacidade para armazenar água, não é? Se olharmos, por exemplo, para o caso das cidades, ou eram abastecidas por aquedutos ou tinham as próprias cisternas. Quando chovia, a água era armazenada, não era desperdiçada. Portanto, e isto até à cântara, até ao pucarozinho em que se guardam, digamos, as gotículas deste precioso líquido. Portanto, com maior ou menor investimento, a aguinha da chuva foi sempre providencial.
Nomeadamente do ponto de vista arqueológico, que evidências existem de técnicas e também de tecnologias antigas relacionadas com a água e os seus usos pelo homem que exemplificam esta adaptação?
Repare, aqui no Alentejo e no Baixo Alentejo em concreto, a prática da agricultura está documentada desde períodos muito antigos e certamente para haver agricultura é fundamental a questão da água. E como é que se responde, como é que o homem respondeu a isso? Pois respondeu com pequenas barragens, pequenos grandes reservatórios, consoante os casos, e se nós olharmos para o período romano, por exemplo, desta região, vemos que as barragens eram instalações frequentes. E algumas delas, como o caso de Pisões, vão ser aproveitadas mais tarde para dar origem a pisões, para dar origem a moinhos. Portanto, no período medieval, ainda parte dessas estruturas poderiam estar a funcionar. E depois foi um bocadinho vazio, não é? O vazio neste tipo de investimentos, até que se construiu o grande Lago do Sul, que cortou o grande Rio do Sul.
E sobre a relação da água com as atividades geradoras de rendimento através do seu impacto na produtividade agrícola ou da sua importância para o desenvolvimento de atividades como a pesca e o comércio?
São fundamentais, portanto, a água já referi a questão da a sua importância para a agricultura, e não é para a agricultura de sequeiro, como é óbvio, não era para a agricultura de grandes extensões, mas era para as hortas, porque eram fundamentais para a vida. O sequeiro produz o pão, mas as pessoas tinham que comer outras coisas para se aguentarem, não é? E é através das hortas, dos poços, das noras, de todos esses sistemas de rega que se vão melhorando ao longo do tempo, que se faz a agricultura. Por outro lado, os rios foram fundamentais. Os rios foram fundamentais para o escoamento do minério, que esta região ainda hoje é importante sob esse ponto de vista económico, mas também para a questão da pesca. Não é? Hoje a gente compra o peixe que vem, sabe-se lá de onde. Noutras alturas comia-se aquilo que a terra dava e o rio dava. E depois há a questão do comércio, que foi fundamental. Os rios foram as grandes vias, as grandes autoestradas no mundo antigo.
Era isso que eu lhe ia dizer, eram as autoestradas.
Exatamente, então. Exatamente. É muito mais fácil transportar uma carga por barco do que em carroças, do que em carros por aí abaixo, não é? E isto alimentou, por exemplo, Mértola, alimentou Beja, Mértola, o grande porto de toda esta região, Beja, a capital regional, como todos sabemos, da longa data, e esta relação foi extremamente importante e produziu as suas riquezas. Quando é que esta lógica muda? Muda quando o caminho de ferro chega aqui a Beja e há uma transformação deste comércio que era então feito por via fluvial, pelo rio Guadiana abaixo, pelo rio Guadiana acima.
Mas hoje também ainda se faz este tipo de comércio via fluvial.
Pois, o comércio via fluvial no Guadiana está um bocadinho morto, quer dizer, o rio neste momento sobrevivem alguns pescadores, poucos, cada vez mais velhos e menos.
Estamos a falar do declínio dessa atividade?
Estamos a falar porque é realidade, não é? Portanto, Mértola sempre teve uma comunidade pescatória importante e essa comunidade está a desaparecer, como está a desaparecer noutras localidades. É mais fácil irmos ao supermercado comprar o peixe do que comprar o peixe, amanhá-lo, essas coisas todas. É o comodismo dos nossos dias e é a realidade demográfica. São pessoas cujos filhos enverdaram por outras profissões. E são raros aqueles que ainda se dedicam a tempo inteiro a isto. Há ainda a pesca como hobby, como desporto, como, enfim, passatempo.
Virgílio Lopes, existe alguma informação sobre mitos ou crenças relacionadas com a água e os rios ou outras dinâmicas socioculturais do passado que se tenham desenvolvido na região?
Bom, eu aqui poderia puxar a brasa à minha sardinha, ou seja, aquilo que eu estudo, aquilo que me tem ocupado nos últimos tempos. E se olharmos aqui para o Baixo Alentejo, pois os cultos das águas foram sempre importantes, as fontes foram sempre locais importantes, mas não seja de reunião. A água corrente leva à criação dos batistérios no primeiro cristianismo, em que temos aqui um exemplar em Beja, em Mértola, em Vila Verde Ficalho, enfim, possivelmente também em Troia. Portanto, este culto da água, este saber aproveitar a água, a questão dos banhos é uma coisa que vem do mundo antigo, dos gregos, passa para os romanos, passa para a civilização islâmica e é um bocadinho quebrada com os cavaleiros que vêm do norte da Europa, que esses parece que eram assim um bocadinho alérgicos aos banhos e à água. Embora as elites vão reaproveitar as boas estruturas islâmicas que ficaram por essas cidades e chamaram-lhe os banhos do rei e da rainha. Mas perde-se, digamos, esse culto, esse saber tratar do corpo, porque também ao tratar do corpo estamos a tratar da mente.
Antes de terminarmos, Virgílio, vejo que traz um livro, não sei se quer fazer alguma referência.
Sim, é um tema que este da água é um tema que nos preocupa, é um tema que também tentamos estudar, sistematizar em Mértola e não só. O livro que vos trago é O Território e a Gestão dos Recursos entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico. É um livro em que sou editor com a Maria de Fátima Palma e é um livro que reúne, fruto de um encontro científico que vamos tendo em Mértola, apesar das pandemias, conseguimos arranjar um buraquinho para o fazer, e tão importante do que fazer estes encontros é depois publicar, e é um livro que vos deixo, que terão a oportunidade de folhear e de ler algumas coisas interessantes.
Terminamos
e muito
aqui
obrigado
com esta sugestão. Virgílio Lopes, o nosso convidado, obrigada pela sua presença. Terminamos aqui mais um programa Alentejo Clima em Escassez Hídrica, dedicado ao tema a água ao longo da história. Voltamos no próximo mês de maio. Até lá.
Alentejo, Clima em Escassez Hídrica, um programa do projeto homónimo. É promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.